Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, e aqui ao meu lado, Marcelo Bugarelli e Elton Telles. E nessa semana, a gente vai falar sobre filmes que contam um pouquinho da história durante a ditadura militar. A gente está em meio aí a várias conversas a respeito de volta, não volta, quero, não quero, existiu ou não existiu a ditadura militar no Brasil. Então aí, para quem realmente acredita que nunca houve esse período na nossa história, o cinema, ele retrata bastante essa época, né, Buga? Você tem alguns filmes aí que você destaca sobre ditadura militar?
Olha, o filme que se tornou aí um dos primeiros a falar sobre justamente a ditadura foi em 82, o filme Pra Frente Brasil. Esse filme, ainda estávamos na ditadura, e o filme foi feito no final, no período ainda da redemocratização do país. E teve problemas com a Embrafilme, porque quem presidia a Embrafilme na época, vocês devem conhecer, o Celso Amorim, que depois foi participar, inclusive, do governo Lula, como ministro das Relações Exteriores. Ele era o presidente da Embrafilme e liberou esse filme, e que acabou custando a cabeça dele. O filme não avança muito, ele foi muito mais importante por ter passado para a censura e falado de ditadura numa época em que você ainda estava numa abertura política, do que essencialmente é um grande filme. É um filme muito mais histórico, mas a importância dele é muito mais histórica do que cinematográfica.
Concordo. É a história de um homem que está voltando para casa do trabalho, né, e ele é confundido com um rebelde, né, com um manifestante. E daí ele é torturado e tudo mais. É Roberto Farias?
Roberto Farias, que fez o personagem principal. Na época, no cinema brasileiro também estava estreando um filme chamado O Desaparecido, do Costa Gravas, que também fala sobre a ditadura, nesse caso no Chile, e houve a comparação entre os dois foi óbvia, né?
Fantástico esse filme.
O Reginaldo não gostou muito da comparação, disse que o Costa Gravas é um cara que fica aí na França pensando nos países do terceiro mundo, mas o importante é que esse filme foi feito e é um filme muito importante para a redemocratização brasileira.
Tem muito filme que fala sobre ditadura e que mostra... Eu nasci em 87, a gente já não estava mais aí no regime da ditadura. Então eu conheço muito, além dos livros, por conta do cinema. E tem uma cineasta muito importante aqui no Brasil, que é a Lúcia Murá, que ela vivenciou esse período. Ela foi presa política, ela foi torturada. Então ela estava bem dentro ali, no centro do regime militar, né? Enquanto militante, enquanto pessoa de esquerda ali daquela época. E aí hoje ela faz filmes, né? Enfim, desde a década de 80 aí ela começou a dirigir filmes que contam um pouquinho, que são colocados nesse cenário. Então é a visão de uma pessoa que passou pela ditadura militar, que sofreu as consequências da ditadura militar, mostrando para pessoas como eu mesmo, ou como tantas outras que não viveram nessa época. Então o cinema também é importante para isso, né? E aí eu destaco aí três filmes dela sobre a ditadura militar, que é Que Bom Te Ver Viva, Uma Longa Viagem e A Memória Que Me Contam. Esses três filmes, eles com certeza são muito importantes aí para o cinema brasileiro e também por conta dessa narrativa histórica.
Bem legal. Tem um filme que eu acho muito emblemático no nosso cinema, na verdade, dos filmes que eu assisti nacionais, eu considero a nossa obra-prima do cinema brasileiro, que é O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Esse filme ele começou a gravar no começo dos anos 60, em 63, 64. Mas aí teve o golpe, né? A ditadura começou, os militares e tudo mais, e ele parou de fazer o filme dele, parou de gravar. Ele retomou as gravações apenas 20 anos depois, mais ou menos, depois de 85, quando acabou a ditadura, e aí mostra essa questão de um homem que foi... da trajetória dele, de como ele ficou depois, 20 anos depois, né, quando acabou a ditadura. Eu acho fabuloso esse filme.
Mas é legal reforçar que ele parou, não porque ele quis parar de gravar o filme, mas porque ele e a equipe foi considerada comunista e os militares apreenderam equipamentos, sim, queriam prendê-los, eles tiveram que fugir. Foi, então eles deixaram de fazer o filme por conta dessa pressão política.
E é engraçado, é interessante, esse, igual você falou, desse retrato, né, o antes... E o pós, muito, o filme dá essa visão, sabe? A gente consegue ver num ângulo muito diferente.
E essa reconstituição da história, feita por ele mesmo, do próprio filme dele, foi muito interessante.
O filme é do Eduardo Coutinho, que é um dos grandes documentaristas do mundo, né?
Bem, mas temos outros filmes aqui. Eu lembro também de um de 98, Ação Entre Amigos, do Beto Brandi. Ele fala sobre um grupo de amigos que foram torturados durante a ditadura militar e descobre que um dos torturadores que acreditavam que estava morto estava vivo, eles começam a querer fazer uma revanche. É um filme polêmico, porque tem várias interpretações, mas que também reflete também a ditadura brasileira.
E Beto Brandt é um grande cineasta, eu gosto muito dele, eu queria que ele produzisse mais coisas.
Ele tem um ritmo, né? Eu acho interessante do Beto que ele faz um filme com ritmo, ele consegue fazer um filme comercial, né, e autoral ao mesmo tempo.
Agora, eu vi recentemente um documentário que eu desconhecia, ele é de 2009, que ele chama Cidadão Boylinson. Perceberam que durante a época da ditadura militar, quando prendiam pessoas, quando prendiam militantes, sempre que tinham alguma ação, um carro da Ultragás sempre estava por perto. E aí foram pesquisar a respeito. E o dono da empresa, que é o Henning Albert Boylinson, que é um empresário dinamarquês, ele que financiou a ditadura por conta das torturas. Ele gostava de assistir e ele financiava isso. E ele é o dono da Ultragás. Então tem um documentário dele de 2009 que é muito interessante para mostrar isso, sabe? Como que os empresários, como a sociedade civil... Foi um golpe militar, mas financiado por várias áreas.
Né? Esse período da ditadura teve muitos documentários e ficções, né? Que os cineastas se aproveitaram e fizeram alguns filmes. Tem o Que É Isso, Companheiros, o Zoo Angel, aí no campo da ficção... Documentário, tem Retrato de Identificação, que é muito bacana esse filme. Não teve distribuição nos cinemas brasileiros, que é uma pena, mas no YouTube tem lá na íntegra. Tem o Hércules 56, que eu conheci, é um filme muito... Eu retomei esse filme até com a Sibéria, a gente estava numa conversa, eu assistia já há bastante tempo aqui no Festival de Cinema de Maringá, inclusive. No Extinto, Festival do Cinema, saudades. entre outros filmes, né, que a gente pode citar, o Batismo de Sangue também, e Tatuagem, que é um filme muito legal, que se passa nesse período.
Outro documentário que eu gosto bastante é Em Busca de Yara, porque muito se falava de Carlos Lacerda, como militante, expoente da ditadura militar ali, que confrontava esse regime. E ele era casado com Yara, que foi mais uma mulher apagada historicamente, mas que esse filme resgata. É um documentário roteirizado pela sobrinha dela, e vai em busca de tudo o que aconteceu. Ela foi morta durante a ditadura, e é um filme bastante pesado, mas que é bacana de se ver como as mulheres na época da ditadura também militavam e tinham força política. E aí tem um outro filme, Buga, não sei se você já assistiu, que é do Enfio. Você já assistiu o Tanga? Deu no New York Times?
Não, esse filme é da década de 80, né?
É de 87.
87, né? Não, não vi, não. Eu me lembro que esse filme chegou a fazer um certo barulho, mas infelizmente não vi o Tanga. E é difícil de achar, né?
É um pouco difícil de achar, sim. O Enfio, ele criou uma ilha fictícia de Tanga. E lá ele mostrava, ele fazia metáforas, né, do que é uma sociedade... com o poder militar tomando conta, anticapitalista.
Só contextualiza.
Todos os grupos ali dentro daquela ilha.
Só contextualiza para mim, para os ouvintes, quem é Enfio?
O Bugarelli acho que consegue melhor.
Sonha com a volta do irmão do Enfio, né? Enfio, caricaturista, um grande cartunista nosso. Ele teve uma passagem em vários jornais e revistas na década de 70 até um pouco início de 80. E ele era um dos maiores críticos da ditadura. Ele escrevia para um jornal também chamado Pasquim e acabou sendo vítima também da AIDS porque ele era homofílico. Acabou tendo o vírus da AIDS através da transfusão de sangue. O que aconteceu também com os outros irmãos dele, o Mário e também com o Betinho, que ficou muito conhecido também já no governo do FHC, com a campanha do Betinho contra a fome e tudo mais. Então eram pessoas, três humanistas de primeiro time, tanto o Mário como o Enfio e o próprio Betinho.
E aí o filme dele, Tanga, é bastante famoso, mas infelizmente é difícil acesso. E a gente vai terminando o programa dessa semana ouvindo uma música de um filme que o Elton citou aqui, que é o filme Tatuagem, de 2013, que tem o Johnny Hooker no elenco e ele que canta a música tema, que é Volta. Então até semana que vem.
Até.
Até.
Volta, que o caminho dessa dor me atravessa, que a vida não mais me interessa, se você vai viver com um outro rapaz. Volta, que eu perdoo teus caminhos, teus vícios, que eu volto até o início, te carregando mais uma vez, de volta do bar. volta.